Este conteúdo é livre para todas as idades.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos a terceira parte do crossover Upfront Máximo. Muito bem! Está começando a terceira e última parte do nosso crossover Upfront Máximo, né? Na primeira parte, lá no DN, a gente falou das séries canceladas. Na segunda parte, no DN Guia de TV, as séries renovadas. Está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças, e Vinícius deve falar Privilege ou Maximum Upfront.
Está aqui a Cris Marques.
Olá, amiguinhos.
Está aqui o Márcio Neves.
Olá de novo, e hoje eu sou a orelha.
E tá aqui o Thiago Miani.
Eu sabia que a gente ia fazer um crossover mais cedo ou mais tarde, mas com nós mesmo? Sério, tá parecendo Berlante esse negócio.
Certo, que eu peguei que é uma ideia, cara. Tá funcionando, a gente copia, tá funcionando. Bom,
hoje um já foi.
Nós vamos agora com a terceira parte do Upfront Máximo. E nessa terceira parte, nós vamos falar das séries que vão estrear. Porque quando rola os Upfronts, as emissoras americanas soltam os promos, soltam os trailers das suas séries novas. Então a gente assistiu, o Edson assistiu todos, eu assisti quase todos. E aí, e o Márcio não para de mandar link de YouTube no chat. Links esses que eu clicarei em zero. Porque vou abrir o Chrome e fuder a gravação. E que é esse? Ah, o The Unicorn. Puta merda. Eu pesquisei The Unicorn. Eu só achei o da loja de Unicorn.
Você não achou nem aquela música clássica, Space Unicorn, que é uma das músicas mais fofas do universo?
Você procurando The Unicorn trailer, não, né?
Ah, tá.
Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar das emissoras. E aí, a gente vai, quem assistiu os promos, fazer aquela análise de cada um. Escolhe uma ou duas. O Márcio só assistiu um promo. Então
é, Beto, é o último.
Vai ficar com ele. Te vira.
Ô, sacanagem. Eu devia ter falado que só tinha visto um também.
Então, da NBC, nós temos Bluff City Law, Perfect Harmony e Sunnyside. E eu quero falar de Sunnyside.
Que bom, vai.
Puta merda, que série bosta.
É comédia, né?
Não. Tenta ser.
Ah, mas fala que é dos mesmos produtores de The Good Place.
Não, o trailer ainda fala da rede que trouxe The Good Place.
Ah, é assim?
Porque a NBC...
É naquele esquema de das forças que trouxeram Demolidor, aí fizeram o filme da Elektra.
Exatamente. Nossa, que desastre. Sério, o Cole Penn, ele tá assim, passando necessidade, claramente. Porque...
Ah, por que eu não assisti esse?
Pois é! Você que ama o Cole Penn, ficou em depressão quando ele se matou em House?
Pois é, fiquei.
E tá com a abstinência dele em Designated Survivor. Vai voltar.
É, vai voltar.
Pois é. E eu assisti aquela série que durou, sei lá, 3 episódios, que era ele, o Tony Shalhoub e mais um outro.
Nossa,
cara que só faz série. A série durou 3 episódios, 2, sei lá.
E o outro cara que é feio lá, que era
casado com a Rebecca Romijn. Ele foi recorrente em Big Bang Theory nessa última temporada.
Ainda bem. Eu tenho que pagar as contas, velho.
E tem aqueles que sentem saudade dele lá na terceira temporada de 24 horas também.
Ah, Jesus. Então,
lembrava que ele tava...
em Sunnyside, o Cole Penn dá a entender que ele é uma espécie de advogado, professor, enfim.
É, eles dizem que ele é ex-vereador.
É, e aí ele é chamado por uma turma que pede que ele os ajude na prova pra eles tirarem a cidadania americana. Um é da Moldávia, e aliás ele esteve recentemente num episódio de Chicago Med, também dizendo que é da Moldávia, o mesmo ator.
Aí tem... que ele é mesmo, né?
É, pode ser. Aí...
Vai ver que ele esqueceu onde que ele era e falou Moldávia porque tinha feito papel recentemente.
E porque o nome é bom, sabe? É fácil de falar.
Então, tem essa turma, ainda tem dois irmãos que falam assim, ah, os dois irmãos são asiáticos, mas não dizem de onde são. Aí falam, o nosso pai mora em águas internacionais. E, puta que pariu, é um clichê atrás do outro, sabe? O cara da Moldávia que não entende metade das coisas que o Cole Penn fala. Aí você tem os irmãos que são burros, um deles acerta algo sem querer. E tem a mulher cuja grande piada é que ela tem vários trabalhos. Então, é todo lugar que eles estão reunidos, ela do nada vira e fala assim: ah, eu também sou garçonete aqui. Quer que eu pegue mais chapa? É você?
Caralho. Pelo que eu tô vendo aí, é aquele tipo de série que tá fadada ao cancelamento. Logo.
Sete episódios. Sete episódios é o que eu te digo, viu?
Não, sete episódios é o que tá gravado, mas vai durar dois.
O resto vai sair no DVD com a série completa, né?
A primeira temporada completa.
Exato.
Duvido que vai pra DVD isso. Outros tempos.
Só pra constar, no começo do trailer, aparece assim, da rede que te trouxe The Office, Parks and Recreation, Brooklyn 99, Superstore e The Good Place.
E dois lambarês.
Aí, só pra constar, o trailer todo usa uma música que, se você assiste TV, você já ouviu essa música, porque tá nos comerciais do Globoplay, quando eles anunciam que tá no catálogo. Eu já ouvi essa música dos comerciais do Globoplay, né?
Ué.
Mas, nossa, tá que pariu,
isso é muito... Ai, gente, qual é o problema do Cole Penn, né? Ele é um cara legal, mas ele só faz coisa bosta.
Né? Alguém quer comentar Bluff City Law ou Perfect Harmony?
Meu, Perfect Harmony basicamente é um cara que vai se matar em frente a uma igreja. E aí ele pega e fala assim, não for pra me matar, que Deus mande um sinal. Aí ele escuta o pessoal cantando lá dentro e eles são muito desafinados. E ele fala, eu não quero morrer ouvindo isso. E até onde dá a entender, ele sim é tipo... É um cara que entende de música. Não sei exatamente o que ele é, mas é um cara que entende de música. Então é assim, é mudança de hábito com um cara. É. Basicamente é isso.
Mas é o Bradley.
Pela descrição que você me deu, isso ia virar um Glee, cara. Só que em vez de ser numa escola, ser numa
igreja. Exatamente isso. É mudança de hábito misturado com Glee. Porque, inclusive, eles cantam um cover de Eye of the Tiger na promo.
É, pra vender também, né? Pra vender. Mas tendo Bradley Whitford, pode render, que ele é bom. Não sei quanto vai mas render. Assim, não sei quanto vai render, mas é bom.
É, o problema é a sensação do já vi isso antes, sabe?
É.
E por pouco não virou em pastor. O cara vai morrer, tá na frente da igreja. Eu falei, não vai dizer que ele vai virar pastor da igreja. Aí ele vira. Não, ele virou o chefe de coral. Ah, tá, não mudou muito, não.
Agora, falando de Fox, nós temos Prodigal Son, Not Just Me, Next com X maiúsculo, BH90210, Deputy, Filthy Rich e Outmatched. Eu vou deixar Chris começar. Chris, essa se envergonhice chamada BH90210.
Isso é pra diferenciar das outras duas.
Eu ia perguntar se todo mundo de 90210 resolveu ir pra BH, cara. Comer pão de queijo.
Meu, o promo é triste.
Não, o promo. Eu não sei nem por onde começar, sim, né? É, já teve um revival e já foi ruim. Não precisa de outro, né? O promo é... Eu não sei nem como explicar. São eles fazendo coisinhas do dia a dia.
E tudo velho, de meia idade.
E com os barulhinhos fazem o tema da série, sabe? Tipo assim, é ridículo. É. Eu não sei como explicar.
O tema da série com barulho do... Secador de cabelo.
É, tem o secador de cabelo, o sino, o cara aperta um botãozinho da
A outra tá fazendo yoga, tipo, o sininho da yoga faz o som.
Faz. Mas a outra
pergunta é o pessoal velho da primeira série ou o pessoal velho da segunda série? Continuação, reboot ou o pessoal todo novo?
É o pessoal velho da primeira série.
É quem morreu.
Tá. Só quem morreu que não tá, né? Coitado.
Então os caras fizeram um revival da série pra trazer de volta os originais da série e fazer uma continuação da primeira, ignorando que teve o revival, caralho.
Sim, e teve pessoal da da série original no revival número 1. Esse é o revival número 2, né? Assim...
Bem número 2 mesmo.
É, total. Não dá dica nenhuma do que vai... ter de história, né? Só mesmo mostrando os caras velhos.
Ah, vai ser o quê? Parte. Fila de médico, reclamar de boleto. Fez, né?
Porque todo mundo rico.
Falar dos filhos que assistiram com os filhos no DN Premiers.
Um deles vai ser diretor da escola pra reclamar que essas jovens já não são mais como eram antigamente.
Um deles vai falar de Sharknado.
Ah, oh, meu Deus. Não, assim, e é tudo... É como se fosse... Eles parecem adolescentes, só que são velhos. Imagina velhos fazendo coisas de adolescente. Fico imaginando isso. Mas eu vou... Não, é porque é bem estilinho, assim, né? Como se, né, somos ricos jovens e só que não. Sei lá, devo dizer que todo mundo envelheceu bem, menos o cara que eu achava bonitinho na época da série, o Jason Priestley. Ele foi o que envelheceu, o tempo não foi legal com ele. E o cara que era o Steve continuou com a mesma cara. O resto, tudo plástico.
Ó, pra constar que essa franquia, né, Beverly Hills 90210, que é o original, aí Melrose Place, Models Inc., 90210, Melrose Place de 2009 e agora essa, né.
No... Ah, até Melrose Place teve
revival. O 90210 de 2008, ele teve participação de três, da Donna, da Brenda e eu esqueci.
E da Kelly.
Teve participação dessas, né? Mas...
Eu acho que a Kelly era a diretora da escola, né?
Não, ela vai ajudar o diretor da escola e vira conselheira.
Ah, tá.
A Brenda participa um tempo na primeira temporada.
Pois é, gente.
E teve 5 temporadas, veja.
Agora, eu fico me perguntando se desesticaram a Tori Spelling, por causa que ela tava muito esticada recentemente.
Não desesticaram.
Eu não sabia que o termo esticar podia ser aplicado a uma pessoa.
Porque ela tá se encaminhando pro nível da Donatella.
Eu já vi piores, não tá tão ruim assim.
Deixa eu falar de algumas aqui, só...
Eu tinha duas citar. Pra falar, se, quiser, se eu puder.
Pode falar. Peraí, Miane, fala uma.
O Prodigal Son, e eu achei até interessante a premissa básica, né? Começa com uma criança vendo o pai sendo preso, ele é acusado de 23 assassinatos, né? Inclusive, até nome como serial killer, que é o cirurgião. O filho dele, muito transtornado por essa experiência, o que, aliás, é bastante plausível, né? Acaba entrando para a polícia de Nova York e, mais de 20 anos depois, ele está investigando um caso que parece exatamente com os crimes que o pai dele fez. Ele diz, tem um imitador aí do meu pai, e ele vai procurar o pai para encontrar pistas sobre o imitador dele. E me deu uma cara absurda de Hannibal Lecter, sei lá, nos Silêncios Inocentes, sabe?
Hannibal Lecter encontra Dexter, né?
Não sei, é que não dá a impressão que o cara é maluco. Bom, na verdade, dá a impressão que ele é maluco porque ele toma um monte de remédio, mas não dá a impressão que ele é um assassino de alguma forma, não. Dá a impressão que ele é só um policial bastante transtornado, né? Então me deu a impressão que isso é uma série bacaninha, tem potencial. Eu acho que vai uma temporada, duas no máximo, se os atores segurarem bem no papel, porque, de boa, não tem como essa história durar pra sempre. É claramente impossível uma série dessas ter uma vida muito longa, porque depois de um tempo, ou o pai dele é um cara muito bonzinho e as pessoas estão torcendo pro cara sair da cadeia, ou o cara é um filho da puta, estão torcendo pro filho matar ele e acabar com a dinâmica. É isso.
Antes da próxima, eu só quero comentar uma coisa que eu vi. A Tori Spelling, ela lançou uma autobiografia cujo título é Storytelling.
Ah, pensei que era o True Tory.
Não. A autobiografia é Storytelling.
Eu achei que pra você escrever uma autobiografia tinha que ter uma vida interessante.
Não, o Justin Bieber tem.
Ah.
Edson, qual que você quer mandar aí?
Tá, deixa eu falar de Next. Basicamente é o seguinte, você tem um cara que é um CEO de uma baita empresa de tecnologia, tipo um Bill Gates.
Apple.
Um cara que já foi.
Com cara de Apple, cara.
Ele tá com cara de Apple, mas o Steve Jobs morreu no trabalho. O Bill Gates se aposentou.
Não,
o cara ia aposentar.
Mas o Steve Jobs, quando foi demitido da Apple, criou uma empresa chamada Next. Cuja única letra diferente era o E, que era minúsculo.
Sim, eu lembro disso. Só pra situar o cara, é porque ele já foi o bambambam da empresa, hoje ele está aposentado. E aí o que acontece? Existe uma inteligência artificial que ele criou, né? Ele, a empresa dele criou, e essa inteligência artificial é usada em trocentas coisas e de repente isso ficou inteligente demais. Então ele está ajudando o pessoal da segurança interna, da Homeland, né? Só que é a Cyber Homeland, para deter essa bendita inteligência artificial. E sem ter visto isso no promo, a hora que descobrirem que ele pegou, sei lá, o cérebro da esposa dele morta e colocou na inteligência artificial, e é por isso que ela ficou desse jeito, a série acaba. Então acho que vai durar uma temporada ou duas.
Ah, principalmente nem falou do molequinho lá, que aparentemente é o único que consegue conversar com o computador, nem falou do molequinho.
Não, exatamente, porque essa inteligência é tipo uma Alexa da vida, né? Ou uma Siri. E é meio assim, você tem, como qualquer outro assistente, você tem que chamar e ele responde, né? E aí tem uma hora que, né, até o pai do menino fala, com quem você estava falando? Ele esqueceu o nome da inteligência, com a fulana. Ele falou, não, mas eu tô falando com a fulana, ela fez uma pergunta. Ele falou, não, mas ela não faz pergunta, ela responde o que você pergunta. Então é tipo assim, uma inteligência artificial que se apegou ao garoto, entre outras coisas, né, você tem outras partes e tal, mas é tipo assim, o moleque sofre bullying, essa inteligência artificial já tá checando os moleques que fizeram bullying e já vai dar um jeito neles, entendeu?
Eita, isso parece interessante isso aí.
A temática é interessante, mas é aquela coisa, eu não acho que dure muito, sabe? A não ser que ela consiga um corpo no final da primeira temporada.
É, mas o que você tá falando aí da inteligência artificial, aí você tá com um cheirinho de Portal 2.
É.
Eu vou falar que eu fiquei com medo diferente do Edson, que era alguém nessa série inventar uma outra inteligência artificial e as duas ficarem brigando eternamente na internet, zoando todo mundo. Tipo assim, outro sinal de desespero.
Eu quero falar de Filthy Rich, a série da Kim Cattrall, que é sobre uma mulher que tem um marido ricaço, tem empresas e também um líder religioso, mal sabe que no avião particular...
Cidadão direito,
que no avião particular pega várias garotas, e aí o avião cai, veja só, e ele morre. E aí ela tem que começar a se virar na vida. E é muito parecido com umas três outras séries que estrearam entre o final do ano passado e o começo desse ano, por isso me deu muita preguiça e não vou acompanhar essa, muito obrigado.
E tem uma outra coisa aí, porque o cara tinha 3 filhos bastardos, né? E ele inclui esses filhos no testamento.
Puta, é verdade.
Meu, tem uma que chama Scarlett, tem uma cena no promo que ela desce a escada da mansão vestida como Scarlett O'Hara.
Agora, nós vamos pra ABC. E da ABC nós temos Mixed-ish, Emergency, não é com Y no final, é com E, e Stumptown. Então, vamos começar com a Cris falando de Emergency. Emergency!
Emergency, pois é. Eu gostei da promo, né, que é basicamente, tem um piripaque na cidade, acaba a luz, quando o pessoal vai pra rua, acontece um fenômeno extraterrestre, não sei, uma luz esquisita. Quando termina esse fenômeno, aparece uma garotinha. Pelo que entendi, a moça vai, acha uma garotinha que meio assim, a garota parece que tem uns poderes esquisitos, umas coisas meio loucas assim. A moça pega a garota pra tomar conta, pra, né, ficar com a guarda dela.
É que ela tá com amnésia, né, tudo, né, a menina.
É, só que a garota meio esquisitinha, a garota meio louca, né. E aí ela fica naquela, tentar achar os pais, quem, da onde que veio, pra onde vai e tal. E eu curti, assim, né, ficção. Sei lá. Eu tenho uma piada por séries esquisitas, assim, né? Tipo Flash Forward, não sei se alguém lembra dessa série.
Essa me lembra mais.
As coisas acontecem do nada e a gente vai, né?
Essa daí eu vou botar na minha lista pra conferir.
Me lembrou um pouco aquela série Heblin, se não me engano, também que acontece, do nada acontece uma coisa bizarra e, sei lá, os mortos voltam à vida, sabe? Um negócio bem, bem bizarro, assim, acontecendo. Deu um ar disso. Tudo bem que você falou de evento alienígena, também lembrou aquele 404, também, que é, né?
Eu não sei se é alienígena, parece, né? Uma luz.
Vai entender
mas, que é.
Mas me lembrou também uma série, é que agora eu não lembro o nome, mas era um cara que tinha que levar acho que era uma menina também, que ela tinha poderes especiais e tinha um pessoal caçando...
Hã? Believe.
Isso.
Do Cuarón e J.J. Abrams.
É, nem lembro que fim que deu essa série. E também tinha um filme que acho que é de 86, chamado Daryl. Alguém viu esse filme, não?
Não. Daryl?
Daryl.
Lembro.
D-R-A-Y, que era um acrônimo.
Sim, sim. É um acrônimo, sim. Eu lembro até hoje dele batendo recorde lá do... Não era Enduro, era um outro jogo, mas era tipo Enduro.
Era, o, era um jogo pra não render, não pagar copyright pra Enduro.
É, esse negócio então... de levar a garotinha me lembrou uma série que tá fazendo propaganda, vi na Fox esses dias, que é exatamente isso, é um cara levando a mulher que é tipo uma assassina super poderosa pra cima e pra baixo. Certo, também é só o nome da personagem, também não tive vontade de assistir.
Então, e nesse Daryl, é também uma coisa parecida, porque nessa promo aparece um avião, dá a entender que um avião caiu ou algo parecido, e aí encontram a menina próximo e acreditam que ela tava no avião. E nesse filme, Daryl encontra um menino perdido, teve um avião, caiu também, um menino perdido, o menino tem amnésia e tudo mais, e no final ele é parte de uma experiência de inteligência artificial, né? Tipo, o corpo dele é biológico, mas o cérebro dele, na verdade, é um mega computador. Só que essa menina nessa promo, ela tem outras coisas além de demonstrar, tipo, telecinese ou algo parecido, né? Então...
Agora me lembrou Caio XY, que até a SBT passou essa porcaria.
Esse aí é o que o menino não tinha umbigo?
Isso. Ó, tinha
a Jamie Lee. É a única coisa que eu lembro. É a única coisa que eu lembro desse filme, dessa série.
Tinha a Lady Sif.
Uhum. Não, tem essa Mixed. Como é que é? Mixed-ish.
É algum parentesco com Black-ish?
Aham. Uhum. Total. Cara.
É a esposa do Tony Anderson contando a infância dela.
Ó, o criador de Black-ish saiu já da série, ele brigou com a ABC, né? Mas da família de Black-ish, a filha mais velha foi pra faculdade e já veio Grown-ish. E agora a esposa, porque ela sempre resumiu a história dela falando: ah, minha família. Eu fui criada num culto e os donos foram presos. E ficou nisso. E agora vão fazer uma série nos anos 80 com a história da mãe.
O termo não largar o osso me vem à mente, não sei porquê.
Mas assim...
É não largar o osso e ainda usando plot de outras séries que já existem.
É.
Mas pelo menos eles estão buscando algo diferente entre as três séries.
Essas séries são comédia ou meia hora? É. Imaginei.
Quer dizer, diz que é comédia. Eu comecei a assistir Black-ish e eu não gostei porque você tinha negros fazendo piadas racistas.
É um bom começo pra uma série de negros fazendo piadas racistas. É um bom começo.
Tanto que eu achei que a série não ia durar, não. Não só durou como teve dois filhos.
Foi 5 temporadas já.
Mas a série que eu quero falar, gente, é Stumptown. Porque...
Só por um motivo.
Por um motivo. Porque Whiskey Cavalier foi cancelada por causa de Stumptown, que é Kobe Smulders descendo porrada. Kobe Smulders, zoeira. Que ela chega com a cara toda sangrando lá no bar. O cara olha, o que que houve com essa cara? Ela, e o que que houve com a sua?
Nossa, que bom.
É muito bacana. É Jacoba. Ah, Jacoba.
Isso que te comprou?
Sim.
Tá se vendendo por pouco.
Eu tô achando o Vinícius um pouco sádico, na verdade, gostar de ver pessoa apanhando.
Por pouco? É a Jacoba.
Não, ela só bate a cabeça. Quer dizer, bate a cabeça dela. É que é a Kobe Smulders, o Vinícius é fã dela.
Sim. Ah, não, Kobe Smulders.
Tudo bem, mas ele me fala, não, ela tava saindo de um rio com uma roupinha toda coladinha, vá lá, mas né, o cara gosta de ver a mulher com olho roxo.
Eu gosto da
Vinícius fazer coisas horríveis com o How I Met Your Mother quando a mãe dele não tava vendo.
Que horrível.
Meu Deus.
Agora, Stumptown, o trailer não explica bem, só fala que ela trabalha com a polícia, só que ela faz coisas que a polícia não pode fazer, tipo ativar o alarme de incêndio de um motel pra localizar uma pessoa, e o carro dela é uma bosta. Mas não conta muito bem a origem dela, coisa assim.
É, esse foi um que eu tive que procurar no IMDB, qual era a sinopse, porque eu não entendi o que ela tava fazendo.
Talvez, se a ideia for também desenvolver a personagem pouco a pouco, meio The Blacklist, pode ser que dure aí bastante.
Blacklist, que você sabia qual era o grande segredo na promo, né?
Ah, sim.
E levaram 5 anos pra falar, tá, é isso mesmo, caramba.
Porque a Kobe Smulders, depois de How I Met Your Mother, foi fazer aquele Amigos da Faculdade, que Deus me livre, né? Jesus chicoteia, porque aquilo é uma bosta. Agora na CBS nós vamos de Bob Hart's Abishola, All Rise, The Unicorn, Carol's Second Act, Evil e The Red Line.
Posso falar de Red Line? Eu assisti o promo dele e vou te falar que a princípio me pareceu uma série de drama interessante, né? O que é mostrado? O sujeito, ele é um médico, né? Um médico negro. Ele tá depois de um dia lá com a família dele, mostra até um pouquinho dele com a família dele. Ele vai comprar um litro de leite numa lojinha dessas 24 horas, acontece um assalto. O assaltante é um homem negro também. Ele rapidamente pega o dinheiro e foge. E o cara, como é médico, ele vai se oferecer pra ajudar o caixa ali, qualquer coisa assim. Quando chega a polícia, vê um homem negro na frente do cara, mete 3 tiros nas costas dele, ele morre. E aí, naquele momento do promo, com, sei lá, um terço do promo passado, você, pô, como assim o protagonista morre? Aí você vê que o protagonista, na verdade, é o policial que começa a ter que encarar as pessoas, porque esse crime foi gravado por uma câmera de segurança. Todo mundo começa a achar que o cara é racista, ele tem que se explicar que não, foi um acidente, foi um negócio que não estava planejado, e isso foi... E ele tenta, né, se explicar, mas não consegue. Ele tenta falar com a família, com a mulher do cara, com o filho dele, explicar, olha, foi um acidente, eu não tinha como saber, eu tomei uma decisão. Enfim, ele é um drama sobre, de certa forma, um problema americano relativamente recente, né? E me dá toda a impressão, por causa da música, do trailer e tudo mais, que ele quer mostrar que, no final, a cidade vai se unir. Que tem que deixar esses preconceitos de lado numa sociedade extremamente preconceituosa. E acho que é mais ou menos isso que ele vai falar. Assim, de boa, eu não consigo prever o tempo que a série vai durar, porque eu não sei se vão reclamar que ela tem muita lacração e ela cai tipo um terceiro episódio, ou se o pessoal vai amar do fundo do coração porque ela fala de crítica, porque ela é uma crítica social foda e vai durar 6 anos. Ela não vai ter meio termo. Ou ela vai durar muito ou não vai durar nada, essa série.
Eu não consigo ver nada com o Noah Wyle sem ele estar vestido de médico, porque eu não consigo esquecer do que ele fez Plantão Médico.
Quem quer falar de mais alguma?
Deixa eu falar do... Cadê o bagulho que é o nome do cara? Bob Hearts Abishola. Esse aí é um cara de meia idade, que ele sofre um ataque cardíaco, é hospitalizado. E aí ele é, vamos dizer assim, ele é hiper bem atendido pela enfermeira, que é da Nigéria, se não me engano, e que se chama justamente Abishola. E vamos dizer assim, ele se apaixona por ela pelo jeito que ela pronuncia o nome dele.
Ah, meu Deus.
É, e aí o... E é mais ou menos assim, ele é um cara bem sucedido, né, é branco, ela evidentemente negra, né, da periferia, e a série, pelo que tem a entender na promo, é ele tentando entabelar um relacionamento com ela. Tem uma cena na promo que é ele entrando no ônibus, né, tipo, ele tá no ponto de ônibus, né, ela chega e fala, pô, você de novo? Ele, que é, não posso pegar ônibus? Aí quando ele entra no ônibus, entra do lado dela, vira e fala assim, pô, eu pensei que tinha mais gente esquisita aqui dentro, ela, o esquisito é você.
Agora eu fiquei na dúvida, isso é uma série de comédia ou um drama?
É uma série de comédia.
Ah, tá.
O Bob é aquele cara do Mike and Molly?
Meu, eu não sei se é ele, mas parece. É que ele tá usando bigode.
Billy Gardell. É ele, sim.
É ele?
É ele. Eu acabei de ver uma foto aqui. Não parece, tá envelhecido.
Ele já faz um tempinho de Mike and Molly, né?
É, tem um tempo
ou já. Como eu chamava, vai que é mole.
Eu chamava de duro e mole. E eu quero falar de Evil, que não é um drama, não é uma comédia, é uma série de terror. Aparece até o Capetinha. É um teaser só, tem uns 20 segundos, mas tem lá o Capetinha, série de terror. Vai dar muito certo se a CBS fizer alguma coisa tipo Sextas à Noite, Sextas do Terror, e se fizer alguma coisa de antologia. Cada temporada é uma historinha, tipo American Horror Story, aí rende.
É porque, bom, eu ia falar que sim, é porque série de terror, se você não tiver um bom plot, ela não vai durar muito, né? Mas porque o inimigo é conhecido. Mas se você lembrar que Supernatural tá aí, né?
Ah, mas Supernatural não é uma série de terror há 14 temporadas.
Ela é um terror leve. Terror moleque. Lá, fica
pra super-herói, velho.
Terror teen. Fica
pra super-herói.
Teen horror.
Tem o Michael Emerson nessa daí.
É, né? Tem. Eu não entendi o que ele vai fazer. Provavelmente um cara sinistro de óculos.
O que ele vai fazer, né?
É vítima número 1, anota aí. Morre rápido, só pra dizer que a série não, mata hein? Mesmo e tem coragem.
E agora nós vamos pra CW, que anunciou 3 séries. Né? Tem Nancy Drew, baseada na linha de livros, que já teve filme e tudo mais. Tem Cat King.
Já teve série antes, não?
Teve.
Ou tô enganado?
Teve série, teve filme, teve versão pornô. Carrie Kane, que é do universo de Riverdale, mas vai ser uma série musical, produção do Berlanti, é lógico.
Ô Vinícius, sobre Nancy Drew, eu já vi um livro, o nome do livro é Crimes de Amor, que eram contos, só que eram todos contos que envolviam algum tipo de crime, Tinha um tipo de romance, ou podia ser amor fraternal também, mas envolvia morte e amor. E aí convidaram o escritor, sei lá, a escritora, da Nancy Drew. E aí ele escreve uma história dela velha.
Aí sim.
Falou Berlante aí, me lembrou que aquela The Red Line que falou agora há pouco aí também é mais uma produção do Berlante.
E aí, Márcio, vamos falar dos Domingos das Minas. Porque
Domingos das Minas.
Porque agora Supergirl vai fazer dobradinha com Batwoman.
Batwoman, olha, eu já tinha gostado muito da aparição dela no crossover do Elseworlds, apesar de ela aparecer bem três pontinhos, dois momentos e uma aparição de telhado assim no final do episódio, do primeiro episódio, que era do Arrow, se não me engano, começou com o Arrow. E o trailer, né? O trailer de verdade, porque tinham soltado um trailer, um spot aí que era de bastidores, entrevistas de Alex, essas coisas, que não mostravam muita coisa, mas o trailer de verdade, você vê, né, que tem aquela coisa que já foi mostrada no Elseworlds, que o Batman escafedeu, se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, foi embora, deixou Gotham as moscas abandonada. E tem o trailer também fica mostrando, né, aquele conflito que a Kate Kane, né, que é a protagonista aí, ela tem com o pai, que o pai é ele é um milionário, mas ele tem alguma coisa de governo também, não sei se ele era ex-militar, não lembro agora exatamente.
Ele é líder de uma unidade militar.
É, um esquadrão assim, militar, e ela foi
Black Ops. Tão Black Ops que é azulão Ops.
Nossa senhora!
E mostra também um pouco assim os flashes do passado dela, que ela também foi militar, teve um caso com uma outra militar, mas tem aquele lance de preconceitos e restrições das Forças Armadas Americanas com homossexuais e tudo mais, né? Ela acabou saindo daquela vida, né? E ela descobre, por acidente ou talvez de propósito, não sei exatamente, o trailer não deixa isso muito claro, a Batcaverna, ou melhor, uma Batcaverna, né, que na verdade não é a da mansão Wayne, mas é a que tá num prédio Wayne lá abandonado, no subsolo lá. E ela veste o manto, né, do Batman, né? E o legal é que ela no trailer mostra que ela vai inicialmente agir como se fosse o Batman, né? E tanto que as pessoas não veem de longe, olha o Batman, não sei o quê. E ela fala, não vou deixar um homem receber os créditos de uma mulher, de uns atos de uma mulher, não. Aí ela, aparentemente, é por isso que ela passa a usar a peruca lá. É o que o trailer mostra, né? Eu achei interessante, achei legal. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa série. Essas séries de heróis do Berlante, elas, assim, pode não agradar a todos, ninguém unanimidade, mas ele tá fez muito, muito bom trabalho no início com o Arrow, talvez agora nessa temporada tá mais desgastado, já tá na hora mesmo de acabar. Mas talvez uma renovada aí com a Batwoman deve ser um refresco aí, um novo ambiente, um novo cenário, um novo set de personagens ali. Eu tô interessado pra ver. Parece que, eu não sei se o que foi mostrado no trailer seria a história do primeiro episódio ou se é de um arco de episódios, porque parece que tem alguma coisa acontecendo ali na cidade que ela vai estar investigando ou combatendo. Mas o Arrow mais ou menos foi assim, sempre era um vilão grande da temporada que vai se espalhando ao longo dos episódios, praticamente.
Eu achei interessante o pessoal que aparece ali mascarado e estão usando máscara de coelho, que é muito igual aos capangas do Chapeleiro Louco na série.
Exato. Sim.
O primeiro vilão dela na revista pós Novo 52 era Alice, do País das Maravilhas.
Olha,
era peça da equipe do Chapeleiro.
Pode ser, por causa que aparece numa transmissão assim de sinal hackeado, aquele vilão que anuncia vim pra causar terror, aquela coisa e tal. Uma mulher, que a princípio você pode até distrair do pensar que é Arlequina, mas ela não tem maquiagem, cabelo colorido, não tem nada. Mas juntando com esse imaginário aí dos coelhos, umas caras de coelhos, pode ser a Alice, sim. Pode ser.
O que eu acho difícil de ser é que isso aconteceu nos quadrinhos, que é uma irmã gêmea desconhecida da personagem protagonista que tá acabando de apresentar, né? Não ia pegar bem, mas no primeiro série de quadrinhos lá que teve pós-reboot era a Alice e inventava essa história de ser irmã dela também.
Nossa. Olha, mas o Batman também tem como vilã a Coelha Branca.
E nesse ponto eu tenho que falar que bom mesmo na fita tá o Asa Noturna, que tem as duas coelhinhas como inimiga. As dublês de corpo.
Então,
e a piada é com as colherinhas da Playboy mesmo.
Ah, legal. Então, aí tem a Coelha Branca e eu vi uma máscara de porco, mas eu posso estar enganado. Se eu estiver certo, tem o Professor Porco também como inimigo. O Professor Porco é um inimigo bem interessante.
É, eu lembro de ter lido duas HQs com ele, cara. Eu não lembro tanto a participação dele, pela bem verdade.
É que ele é novo, ele foi criado pelo Morrison.
Exato. Então, tudo bem que o esquema dele de como personagem funciona bem e tal. Não lembro de muita coisa dele, não. Lembro de uma dele trabalhando pro outro vilão, que ele transformava crianças em bonecas e basicamente botava um esqueleto robótico dentro de corpo de meninas que ele sequestrava e, bom, arrancava os órgãos internos pra colocar um esqueleto metálico, né? E transformava elas em bonecas. E uma outra que ele morre no, tipo, do Batman nem era o Bruce Wayne, era o Damian. Não lembro muito dele, não.
Não, o Batman era o Dick Grayson.
Não. É no futurão, futuro mesmo. Tipo, o Gordon que tá servindo de chefe de polícia é a Bárbara. É tipo, futuro quando o Damian já tem 30 anos. É uma história bem, bem no futuro. Eu falei, eu só li duas coisas dele, não li tanto assim. Embora agora, a história dele de arrancar órgãos de pessoas e transformá-las em bonecas já seria suficientemente aterrador.
Agora, a exibição, ela vai entrar pra substituir o Arrow? Porque o Arrow já foi anunciado no encerramento, vai ser um...
Não, vai ser
aos domingos. Não, mas assim, calma. Porque poderia ser a questão de ser aos domingos, mas entrar depois que o Arrow terminasse, remanejando a série do domingo.
Anunciaram para setembro.
Ah, então, legal.
O que eles estão anunciando é que a partir de setembro, aos domingos, é Supergirl e Batwoman. O Arrow vai ficar às terças com The Flash.
É, porque atualmente ele tá dividindo as segundas com Legends of Tomorrow. Quer dizer, dividia, porque acabou a temporada já.
Uhum. Então, a Batwoman já começa em setembro. Então ela deve participar da crise, imaginamos.
Possivelmente.
Né? Então... E as outras não saíram ainda promos, mas né, nós já sabemos o que elas serão, né? Riverdale, né? Que já tem o Carrie Keen, a série de investigação da Nancy Drew, e já sabe o que vem. Então é isso, nós encerramos aqui o nosso crossover Upfront Máximo, que começou lá no DN, depois... DN Guia de TV e agora encerrando no Fala Série. Edson, recado final sobre o panorama de séries renovadas, canceladas e novas. Como que você vê esse Upfront de 2019?
Bom, a primeira coisa é, tô vendo muito mais do mesmo, né, principalmente Nine Out to NO. Tem coisa nova, mas infelizmente é coisa nova que a gente olha e aparentemente não vai durar, espero até que dure, mas algumas coisas novas que tem aquela carinha que não dá pra sustentar.
Ah, eu esqueci de falar. Minha previsão, Batwoman, vai durar aí umas 5 temporadas.
Pelo menos, né?
se depender do Berlante, dura 8, cara.
Se Arrow, que queriam que cancelasse na primeira temporada, durou 6...
Sete indo pra oitava.
É 7 indo pra oitava? Eu nunca lembro.
7 pra fechar na oitava.
Bom, e né, também tem série pegando carona em outras séries que já fizeram sucesso. Até uma que a gente nem comentou, que é a... Cadê, meu? Que é a Outmatched, que é da Fox. Meu, que são um casal, pais, são pessoas normais, e que tem 3 filhos gênios, tipo Young Sheldon ao cubo, sabe?
Eu entendi porque que todo gênio tem que ser chato, cara.
Meu, isso não é padrão, sabe? É que o pessoal
porque confunde. Porque eles são mesmo.
Não, mas é que tem um detalhe. As pessoas
são chatas por ser chatas, não tem nada a ver com genialidade.
Peraí, então, o Jason
Biggs. Tem gente chata que é chata. Sim, e tá gordo. Tem que é chato, normalmente gênio é chato.
Jason não, Biggs fazendo papel de pai, gente, olha, nossa senhora.
E pai gordo. Por um momento eu pensei que fosse o Ross, sabe? Aí eu olhei e falei, não é o Ross. Tá muito baixo pra ser o Ross. Não, porque quando fala assim, criança tal, não sei o quê, porque criança gênio, ela não é chata. Ela é o contrário, ela faz muita pergunta. Ela não dá muita resposta, sabe? Só que aquela coisa, da mesma maneira que The Big Bang Theory, quando pensa, isso aqui, os nerds não é desse jeito. Tá, criança gênio também não é desse jeito.
O problema que eu tenho com isso é que as pessoas que são naturalmente chatas ficam falando que, na verdade, elas são inteligentes porque elas viram na televisão. E não, elas são só chatas mesmo. Tem que parar com essa falsa impressão. Tem que parar com essa falsa impressão das pessoas.
Menino, você nunca falou que era inteligente.
Olha, meu TED QI até diz que eu sou. Eu não acredito nesse negócio de TED QI.
Até acho que isso vale até os 12 anos. Depois isso não conta mais, tá?
Porque o... Meu teste de quem foi feito pra descobrir se minha mãe usava drogas?
Foi seu médico que fez ou foi um policial autorizado?
Não, quando eu tava na quarta série, eu fugia da aula pra cacete e o pessoal foi ver o que tava acontecendo. Aí chegou lá uma professora na minha casa, olhou pro meu irmão, ela achava sinceramente que a minha mãe era usuária de drogas. Olhou pro meu irmão, viu que o meu irmão era uma pessoa muito mais comum. Eu olhou e eu fui obrigado a fazer um teste no psicólogo e aí que me diagnosticaram com hiperatividade e tudo mais. Eu tive que tomar remédio até quase 16 anos por conta disso e fizeram teste de QI quando eu era criança e, tipo, marcou que eu tinha um QI de 122, o que era alto pra uma pessoa normal.
A ideia era um panorama pra todo mundo poder fazer o seu panorama. Eu já tô me arrependendo da ideia.
Ô, Miane, é porque é o seguinte, o teste de QI, quando você é criança, ele serve para testar a sua percepção. Tipo, você não tem algum problema. Só que à medida que você cresce, o seu QI básico, você vai começar a trabalhar na sua experiência. Então o teste QI não vai contar mais, entendeu? Porque é aquela velha história. Você faz um primeiro teste QI, beleza. Se você tiver uma boa percepção, a segunda vez que você fizer o teste, você sabe quais são as respostas. Uhum. Entendeu?
Por isso que eu falei que eu não acredito no teste QI.
Não, mas o teste QI é super valorizado.
Agora, fora de falar da minha vida, pessoas, vamos encerrar aqui o programa, eu tenho que pegar a mulher amanhã, porra.
Tem que pegar
a mulher. Na verdade, pegar hoje, né? Porque né, já é sexta-feira.
É hoje!
Essa parte toda, então. Então, nós chegamos ao final. Miane, agora você escolhe um tema de série pra encerrar o Fala Série. Por favor, um tema bom.
Tá, tem que ser um tema atual ou pode ser qualquer tema?
Eu escolhi de CSI Miami.
Tá, nesse caso eu gostaria de Carry On, que é o tema de Supernatural, que afinal de contas parece que tem um monte de série zumbi que a gente tá falando, que tá durando, continua e volta de novo, e volta e vai de novo. É verdadeiros zumbis, cara, só chamando o Sanjudin pra dar uma matada nesse povo. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more.
Oh,
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.